Raul Braga Pires, como é que se poderia descrever esta visita de Emmanuel Macron ao Sahel? Era para, e à África Ocidental, era para aumentar a sua zona de influência, para reforçar a sua zona de influência, ou de alguma forma como, entre aspas, um confronto com o aumento da presença russa na área?
Exatamente este périplo oeste-africano de Emmanuel Macron vem precisamente tentar acudir a essa emergência francesa e europeia que, ao estarem a ver desde agosto de 2020 o Sahel e parte da África Ocidental terem sucessivos golpes de Estado, golpes de Estado esses que hoje se sabe que tiveram não colaboração, benevolência russa, estou a falar do Mali, do Burkina Faso e da República da Guiné, Guiné-Conakry. Portanto, é na tentativa de estancar aquilo que poderá ser um alargar da influência russa a esta África que Emmanuel Macron iniciou este périplo que passou pelos Camarões, pelo Benin, e pela Guiné-Bissau também. E isto acontece, curiosamente, exatamente ao mesmo tempo que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, está a fazer um périplo no ponto contrário, nos antípodas da África Ocidental, na África mais oriental, porque ele inicia a visita no Cairo, no Egito, depois vai à República Democrática do Congo, à Uganda e à Etiópia. Relativamente a Macron, dizer aqui também sobre esta viagem, especificar um pouco mais cada um dos países. A questão do Benin é fundamental pela forma como Eliseu tratou esta visita, ou seja, oficialmente ela é apresentada como um ponto de diálogo. Esta paragem no Benin serviu como ponto de diálogo para se ajustar a estratégia da devolução da França ao Benin e algumas peças de arte locais africanas que têm nos museus, nos seus museus em França. Ora, na verdade, o que aconteceu foi que o Benin eventualmente poderá ser um país que receberá uma nova base militar francesa. A França também está a correr atrás deste prejuízo, que é o fim da Barkhane, a expulsão dos seus militares do Mali, a não transformação da Barkhane na Takuba, etc. Este pacote é um pacote que está a ser tratado pela França. A França não pode perder esta frente, não pode sequer sair derrotada, humilhada, como está a sair deste momento do cenário do teatro maliano, saheliano. E, portanto, daí, e tendo em conta que a frente jihadista, a ACNI, Estado Islâmico, está a avançar para sul, a partir do Burkina Faso, no sentido de se chegar ao Golfo da Guiné e de se chegar a um ponto de mar que lhes permita entrada e saída na região, a França, obviamente, que está a pensar nas novas três fronteiras problemáticas que daí surgirão com esta insistência ou esta, pelo menos, tendência jihadista de avançar sobre o sul. E para concluir, dizer que quem sai a ganhar desta passagem por Bissau é, de facto, o presidente guineense, que na opinião pública local continua a dividir o país entre se é um presidente legal ou fora da Constituição, fora da constitucionalidade, e esta passagem de Macron vem legitimar a partir de fora, uma vez mais, o presidente bissau-guinense, e portanto este périplo francês oeste-africano, basicamente pode-se concluir que é a forma que a França tem de tentar evitar que a África Ocidental caia na órbita russa mais do que aquilo que já está, a partir do golpe de agosto de 2020 no Mali.
Oi.
Eu concordo com a análise do Raul, mas há outros elementos que a gente tem que ter em conta, que é o seguinte: o Emmanuel Macron está num segundo mandato, seja presidencial, seja até mesmo das legislativas, das eleições legislativas, em que ele teve uma maioria. Sem ser maioria absoluta e que forçou uma remodelação governamental. Aqui saiu o carismático ministro dos Negócios Estrangeiros em Vladrian, entrou uma desconhecida, que é Catherine Colonna, apenas conhecida nas elites da diplomacia francesa, mas não muito apreciada pelos diplomatas franceses. O que é que se passa? Emmanuel Macron marca uma ruptura. O segundo mandato na presidência marca uma ruptura com as políticas e a estratégia que tinha definido durante o primeiro mandato, em que insistia no respeito dos direitos humanos, tinha até uma postura paternalista que foi muito criticada em África. E nesta nova estratégia, Emmanuel Macron acaba por entrar na realpolitik. Ou seja, ele vai privilegiar a estabilidade à democracia. Já está a ser alvo de críticas neste aspecto, mas ele tinha que fazer uma ruptura. Essa ruptura com a política adotada e a estratégia adotada no primeiro mandato resultou em quê? Numa explosão do sentimento antifrancês, principalmente na África francófona, resultou com a expulsão da Barkhane e, colateralmente, da Força Internacional Takuba do Mali, ou seja, uma quebra total da influência francesa em África e favorecendo imediatamente a Rússia, que ainda está a progredir no continente africano. Daí a escolha dos países também foi criteriosa, porque os Camarões, havia uma tensão criada pelo próprio Emmanuel Macron relativamente a Paul Biya, que tem 89 anos, está há 40 anos no poder. Os Camarões é sem dúvida uma ditadura, por esse aspecto o Emmanuel Macron tinha tecido algumas críticas contra o regime de Paul Biya, que fragilizou muito as relações diplomáticas. E Emmanuel Macron precisa, sem dúvida, dos Camarões. Porquê? Porque é um país que faz a fronteira com a República Centro-Africana, onde a França perdeu completamente o terreno a favor da Rússia. É um país também que faz fronteira com o Chad e está na fronteira com a Nigéria. Para além disso, a questão do separatismo angolano, das zonas anglófonas, dos Camarões e também de movimentos contra a ditadura de Paul Biya, que polvilham no norte dos Camarões, deu argumentos suplementares a esta deslocação de Emmanuel Macron, ou seja, fazer as pazes com Paul Biya, mas propor também uma cooperação em termos da segurança para combater estes movimentos cada vez mais violentos, principalmente nas zonas anglófonas, também as zonas do norte, e, por outro lado, consolidar a fronteira com a República Centro-Africana e os Camarões tornarem-se num ator, digamos, aliado à França na questão centro-africana. Daí os Camarões era, sem dúvida, um país incontornável para Emmanuel Macron neste processo. Temos de falar que esta visita, esta deslocação à África, é um primeiro passo numa mudança estratégica diplomática de Emmanuel Macron, tal como eu disser. No Benin, concordo com a linha que o Raul disse, em que há ainda um estudo para a constituição de uma nova base com uma configuração diferente. Isto porque, tal como Emmanuel Macron disse durante a visita aos Camarões, a cintura de influência da França desceu para uma segunda cintura, ou seja, a primeira cintura seria o Sahel, com o Mali, com o Chad, o Niger, portanto os países compõem todo o Sahel, e passa para uma segunda cintura inferior, aí já estamos a falar nos países do Golfo da Guiné, atravessando, incluindo a República Centro-Africana. Macron está a readaptar o seu dispositivo à nova estratégia diplomática. A visita à Guiné-Bissau era incontornável. Primeiro, como referiu o Márcio Sukui Malo, é o presidente da CDAO, uma organização sub-regional na qual a França quer ter sempre uma mão. Portanto, é preciso manter exatamente esse laço. E aqui foi também para selar a relação entre Emmanuel Macron e o Mário Sissoko Embalo. Eu recordo que depois de Sissoko Embalo tomar posse, a França demorou a reconhecer exatamente a vitória do Mário Sissoko Embalo, exigindo que deveria ter que ser validada essa vitória pelo Supremo Tribunal. E isso criou um ambiente, digamos, tenso entre os dois países. Não impediu que Márcio Sokou Embalo se deslocasse a Paris, mas também não era recebido como chefe de Estado. Emmanuel Macron recebeu oficialmente, acabou por receber oficialmente Sokou Embalo no Eliseu, e agora com a visita a Bissau, que é a primeira visita de um presidente francês à Guiné-Bissau, aqui podemos dizer tão completamente ultrapassadas essas querelas e tão completamente ultrapassadas, digamos, as relações tensas que poderiam ter existido entre a Guiné-Bissau e a França.
Uma das coisas que durante esta visita Emmanuel Macron falou que criticou foi, entre aspas, a hipocrisia de países africanos relativamente à invasão russa da Ucrânia. Há, de facto, hipocrisia aonde? Raul?
A diplomacia é a expressão máxima da hipocrisia. Eu creio que Emmanuel Macron estava-se a referir à primeira votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, não era denunciada, mas que condenava a invasão russa à Ucrânia, e condenação esta que queria vincar a expressão invasão, e não operação militar especial. Tirar esta expressão de Putin do dicionário e colocá-la oficialmente nas atas das Nações Unidas, ou desta Assembleia Geral. E, portanto, esta votação teve cerca de 20 de abstenções africanas e teve mais a não presença de alguns países africanos. Marrocos, por exemplo, foi um país que nem sequer apareceu a esta votação, e há razões para que isso aconteça. E, portanto, esta hipocrisia, creio que se estava a referir 5-6 depois desta votação, à mesma. E também a hipocrisia de haver esta rejeição do ex-colonizador, da colaboração do ex-colonizador, quando de facto estes países necessitam dessa colaboração, e até muitos deles estão dependentes da mesma para a sua própria estabilidade social, económica e política. E, portanto, o que Macron foi fazer, lá está, foi assegurar-se da influência da França na região da África Ocidental, mas foi também cobrar e mandar recados, no sentido em que este é um recadinho que o presidente francês manda à África e a todos os países que se abstiveram nesta votação, e a toda a postura que têm tido até agora para com a Rússia no contexto da guerra da Ucrânia. Ou seja, resumidamente, se até aqui, até há 2, as sanções iam no sentido da Rússia e dos seus oligarcas, neste momento elas estão a alargar o seu espectro e estão a ir ao encontro dos aliados da Rússia. E é nesse sentido que, creio eu, que Macron fala nessa hipocrisia.
Tenho mais ou menos uma opinião um pouco diferente do Raul. Concordo que seja da parte de Emmanuel Macron uma chicotada psicológica. Uma chicotada psicológica de um leão ferido. O leão este que seria o Emmanuel Macron. Porquê? Porque ele está a perder espaço no espaço francófono, um espaço tradicionalmente adquirido, que o próprio Emmanuel Macron reconheceu que a França adormeceu na sua zona de conforto africana, que entretanto foi tomada pela Rússia. Mas a Rússia tem enormes tradições em África. Temos que recuar, obviamente, aos anos 60, 50, 60, durante o período das independências, não era a Rússia, mas era a União Soviética, em que contribuiu na luta das independências na maior parte dos países africanos. E essa pegada permaneceu em África até aos dias de hoje. A gente vê isso com a formação de muitos militares, que é na Rússia, foi na União Soviética e é na Rússia. Muitos deles falam russo. Houve algumas reuniões entre militares e adidos russos, que nem sequer foi na língua local, ou em francês ou em inglês, mas foi em russo, o que mostra que esta pegada ainda está muito presente em toda a África. Mas, por outro lado, na hipocrisia, o que é que se passa? É que a Rússia não é um país que está a investir nos países africanos, tal como a França, Portugal e outros países europeus investem, um investimento quase a fundo perdido para o desenvolvimento, em que nunca foi feito o balanço do investimento e dos resultados reais desse investimento para o desenvolvimento, enquanto a Rússia não é essa a ótica deles. A ótica deles é defender um determinado poder estabelecido, no caso Mali, a junta militar que surge com o golpe de Estado, no caso da República Centro-Africana, o atual presidente que acaba por legitimar a presença da Rússia e mesmo do grupo Wagner no país. Ou seja, a Rússia defende o poder estabelecido e, por outro lado, há uma contrapartida que é a utilização dos recursos naturais de cada um dos países, seja em ouro, seja em urânio, seja em cobalto, seja em múltiplas formas. Portanto, existe aqui uma grande diferença entre o que um país ou uma região, aqui eu diria a região europeia, oferece à África em termos de investimento para o desenvolvimento, e um país como a Rússia, que tenta apenas tirar benefícios da África sem levar investimento. A hipocrisia é essa que depois foi traduzida nas Nações Unidas, tal como referiu o Raul, por múltiplas abstenções, 17 abstenções, e muitos países nem sequer tiveram presentes na própria sessão de votação para condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. Viu-se também uma relação muito ambígua, uma posição muito ambígua da União Africana, assim como da própria CDAO. Ou seja, há de facto uma hipocrisia. Há uma hipocrisia porque, por um lado, a África e os países da francofonia também, da lusofonia, precisam desesperadamente do apoio financeiro que as antigas potências coloniais concedem, sem darem conta ao desenvolvimento e à utilização desse financiamento. E, por outro lado, a Rússia, que não ajuda no desenvolvimento, ajuda sim a manter poderes estabelecidos, por vezes em condições muito discutíveis, e apenas quer explorar os seus recursos. Pelo menos tem sido a política da Rússia até este momento, ainda não mostrou o inverso, ou seja, levar desenvolvimento para estes países.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.